Ora, bem-vindos. Isto é o terceiro programa A Ciência Inspira-me e que hoje vamos ter aqui uma conversa com Ana Paula Duarte, que é reitora da Universidade da Beira Interior, cargo que ocupa apenas desde fim de junho de este ano. Ora bem, Ana Paula Duarte é professora catedrática da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, é atualmente reitora, já foi vice-presidente da Faculdade de Ciências Sociais para a Investigação, já foi diretora de curso de doutoramento, já foi vice-reitora, mas teve também uma atividade relacionada com a cidadania, visto que foi vereadora na Câmara Municipal do Fundão, coisa que muitas vezes entre a academia, a investigação e ainda mais ser vereadora, admiro bastante. Tem uma produção científica bastante, muito interessante, que depois iremos falar sobre esse assunto. Agora essa parte passo, não é? E atualmente tem atividades nos programas doutorais em Medicina, Biomedicina e Ciências Farmacêuticas. É auditora da A3ES para a área das Ciências Farmacêuticas e da Saúde e é membro da direção da Sociedade Portuguesa de Ciências Farmacêuticas. Ana Paula, muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada por estar aqui connosco neste programa, que eu já disse o nome, mas nunca é demais repetir, A Ciência Inspira-me, que é um programa da a responsabilidade da AMONET, Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Muito obrigada, espero que não tenha reduzido demais o seu currículo, que é bastante extenso, mas vamos falar aqui sobre a parte da investigação e irá falar-nos sobre isso. Eu costumo começar este programa sabendo como é que é o seu percurso de vida, ou como é que chegou a ser, no seu caso, além de ciência, não é? De cientista, de docente, também tem responsabilidades académicas, de gestão académica, o que não é muito vulgar, hoje em dia mais vulgar numa mulher, mas não era, por exemplo, quando eu fui a segunda mulher reitora de uma universidade pública portuguesa. Portanto, qual foi o percurso que fez? Como é que fez? Foi pensado? Foi surgindo? Como é que escolheu a investigação? Um bocadinho isto, sim?
Ok, muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui. É um gosto, é um privilégio até. Eu conheço desde sempre, ou pelo menos há muitos anos, a AMONET, e portanto é para mim um grande gosto estar aqui hoje a conversar consigo. Como é que foi o meu percurso? Eu, quando acabei o curso, nunca me passou pela cabeça ir para ser docente do ensino superior, ir para a investigação. Eu acabei o curso de Ciências Farmacêuticas em Coimbra e fui trabalhar para o Fundão. Para o Hospital do Fundão, a minha especialidade era análises clínicas e, portanto, fui trabalhar para o laboratório de análises do Hospital do Fundão. Fiquei por ali, entretanto, casei no Fundão, entretanto, não estava a gostar do que estava a fazer no hospital e concorri a um concurso para assistente. Na altura entrava-se como assistente estagiário.
Já no programa anterior, quando falei com a Zita Costa, também falámos disso, assistente estagiário.
Precisamente. Nós entrávamos só com a licenciatura. Só havia uma nota mínima. E, portanto, entrei como assistente estagiário para dar disciplinas na área da química para um departamento específico. Na altura não havia ciências da saúde na Universidade da Beira Interior. Entrei para um departamento. Sim. Ok. Entrei para um departamento de engenharia do papel, que era uma coisa estranha. Eu, quando fui à entrevista, o presidente do departamento, quando eu percebi, porque eu fui à entrevista, pensava que era química, num departamento de química. Quando percebi o que era, fiquei um bocadinho assustada e disse: afinal, isto não é bem o que eu quero, eu sou de ciências farmacêuticas. E a pessoa em si, o presidente, que depois foi reitor, disse: não se atrapalha, não se assuste, você é de ciências farmacêuticas, sabe muito química, nós precisamos de alguém para a química, com certeza que vai conseguir, vai fazer especializações na área, vai conseguir. E eu resolvi aceitar o desafio, queria mesmo mudar.
Até e, portanto, sempre uma mulher de desafios,
né? Sim, foi mesmo.
Foi mesmo, exato.
Eu estava há um ano e tal no laboratório e pensei: pronto, é um desafio, eu vou fazer isso. E entrei então para o Departamento de Engenharia de Papel para dar Química da Madeira, o que, quem
que
sabe
é uma química
de ciência,
é complicada, não é?
Sim, mas quem sabe de ciências farmacêuticas, nós temos farmacognosia, que é a química dos produtos naturais, portanto, a química orgânica tínhamos muitas, portanto, não estava muito afastada.
E gosta de estudar, com certeza, não é?
E sim, exatamente. E tive que estudar muito naqueles tempos tive que estudar muito. Porque eu cheguei, fui contratada para a Química da Madeira, mas dei todas as disciplinas que havia para dar.
Porque a universidade, quando entrou para a universidade, isso também me aconteceu em Évora, quando eu entrei, era uma universidade muito recente, não?
Muito recente, não é? Sim. Eram muito poucos, havia muitas disciplinas, era um curso novo, havia muitas disciplinas para dar, tudo o que tocava à química, até física. Eu dei física do papel, equipamentos, desmontei, montei equipamentos, portanto foi um desafio mesmo, foi um desafio. E portanto aí o departamento era pequeno e fui começando a fazer a minha atividade docente, a minha também alguma atividade, comecei a minha investigação, lentamente, na altura faziam-se as provas de aptidão pedagógica e capacidade científica, fiz logo aí também.
Exato. E a sua investigação é sobre...
Eu na altura trabalhava muito na química da madeira relacionada com aqueles processos. A partir de uma certa altura virei a minha investigação, foi quando eu mudei, aliás, antes de mudar para a Faculdade de Ciências da Saúde, já estava a começar a virar a minha investigação, sempre usando a madeira e os produtos derivados da madeira para obter compostos bioativos. Portanto, a minha investigação é na área da identificação de compostos bioativos e da determinação das suas potencialidades terapêuticas.
E portanto, aquela pergunta que eu tenho, que é, acha que a sua investigação teve ou tem impacto na sociedade?
Sim, eu acho que tem. Por um lado, porque a partir do momento que nós desenvolvemos investigação para tentar encontrar novos produtos terapêuticos, obviamente que tem impacto. Se conseguirmos, é um impacto muito grande. Portanto, tentar encontrar um novo tratamento para algo. Eu normalmente trabalho ou a tentar encontrar novos agentes antimicrobianos, portanto antibióticos, ou na área do cancro. Sim. Portanto, moléculas com atividade anticancerígena. Portanto, tem impacto. Mas tem mais impactos na sociedade. Como eu trabalho muito também com resíduos da floresta, tem um impacto ambiental.
Ambiental também,
porque aproveito os resíduos da floresta. Tem um impacto económico, porque alguns resíduos, em vez de irem para queimar ou deitar fora, passam por este processo numa dinâmica de economia circular ou bioeconomia para tentar encontrar novos produtos nesses resíduos.
E essa abordagem que eu acho ótima, porque, quer dizer, acho que há cada vez mais transversalidade da ciência, fala ter contacto com áreas diferentes do conhecimento, não é? E isso também é gratificante.
Sim, é muito gratificante. Esta interdisciplinaridade que se nota, e aqui nota-se muito, nós para tentarmos, mesmo neste tipo de investigação, trabalhamos com pessoas que são especialistas na botânica, portanto há muita interdisciplinaridade para poder, e isso também foi muito útil, e o meu percurso tem muito isso, porque eu trabalhei num departamento de engenheiros, não foi nada fácil.
são uma espécie à parte, não é?
Pronto, exatamente. Não foi fácil, mas tentámos sempre fazer essa...
Eu também sou engenheira, pronto, mas... Enfim.
Não, mas eu não estou por em causa.
São abordagens completamente diferentes.
Mas tentámos sempre fazer essa interdisciplinaridade para chegar a uma solução. Ou uma solução
comum. Exato. E ainda fez investigação, quer dizer, admito que agora como reitora não fará investigação, penso eu. Eu não sei, eu não tive tempo, portanto deixei completamente. Acho que mesmo deixei quando fui para vice-reitora, não sei o que é que se passou consigo. Continuou a fazer investigação?
Eu tenho feito sempre investigação, mesmo enquanto estive enquanto vice-reitora, fiz sempre. E aliás, durante os anos que se seguiram, já fui vice-reitora há 10 anos, já mais de 10 anos. Eu neste momento ainda tenho... estudantes de doutoramento de mestrado.
Pois.
Obviamente que todos têm co-orientadores, porque eu cada vez tenho menos tempo. E noto isso. Eu hoje recebi um mail de um estudante de doutoramento, que eu já não. Já, de doutoramento não, peço desculpa, de mestrado, mas e realmente enviar material para eu ver. E eu, pronto, mas são responsabilidades que eu tenho, mas claro que tenho que ir desligar. Já não aceitei ninguém este ano.
Acho bem. Não posso dar conselhos, mas
ninguém.
Acha que a investigação, ou aquilo que nós fazemos na investigação, ou o modo como abordamos a investigação, impacta na forma como se é docente?
Ai, sim, sem dúvida. Eu acho que é muito. E eu acho que, para já, É muito importante que alguém lecione na área em que faz investigação. Infelizmente, sei que isso nem sempre acontece.
Sim.
Eu tenho essa felicidade de poder, até à data, não é? Agora não faço nem uma coisa nem outra, mas até à data, ter sempre dado aulas na área em que eu faço investigação.
Pois, isso é muito interessante, não é?
As minhas disciplinas que eu era responsável, é precisamente aquilo que falei há pouco, farmacognosia, que é o estudo das moléculas dos produtos naturais, das plantas. E, portanto, eram duas disciplinas, dava aulas noutras também, mas estas eram as principais, e isto era a minha área de investigação. Portanto, para mim é muito gratificante, para mim, enquanto docente, estar a dar aulas e estar a dar exemplos daquilo que eu faço, enquanto dou as aulas, mas penso que para os estudantes também é muito importante perceberem que aquilo que estão a aprender é uma coisa que é importante e que está a acontecer e que se está a fazer investigação naquela área.
Até porque, quer dizer, a ciência evolui diariamente a um ritmo hoje em dia cada vez mais acelerado, não é? E nós só conseguimos ter capacidade de transmitir essa evolução, não é? Esse avanço do conhecimento, se estivermos a fazer parte dele, não é?
Sim,
não,
precisamente.
Exato,
sim,
portanto,
sim.
Senão,
se estivermos sempre dentro do assunto.
Dentro
sim,
do assunto. Portanto, eu acho que é muitíssimo importante. É. Eu percebo que é verdade que nem sempre damos aulas na nossa área principal de investigação, mas o facto só de se fazer investigação já é importante para ser docente.
Sim, sim,
não é?
já dá outra abertura. Eu acho que mesmo o espírito crítico que quem faz investigação tem, acho que isso vai impactar positivamente a nossa prestação enquanto docente, isso é óbvio.
Eu dei aulas enquanto estive na Nova, dava aulas ao primeiro ano de todos os cursos de não químicos. Eu sou agrónoma, não é? Portanto, também não estava muito dentro da minha área, mas pronto, também damos muita química, não é? Não químicos. E uma coisa que eu achava engraçado, quando se dá aulas ao primeiro ano, é como os alunos entram e como os alunos saem. Ou seja, eu acho que há um espírito de investigação, de curiosidade, que eu acho que a ciência e a investigação estão muito ligados à curiosidade.
À curiosidade,
né?
Sim.
Há um espírito de curiosidade perante o mundo, que também nos faz ter mais ou menos prazer em fazer investigação, digo eu. Mas, por exemplo, eu achava muito engraçado ver como eles entram vindos do liceu, não é? Da altura ao liceu, escola secundária, ou quê? E entram na universidade e como é que eles se transformam ao longo de um ano de vivência universitária, não é? Os alunos vão mudando muito, não vão?
Sim, vão mudando. Aliás, eu também dou aulas no primeiro ano. Portanto, uma das disciplinas que eu dou é no primeiro ano.
É totalmente diferente do que dar no
último, diferente.
Não é?
Eu apanho os mesmos estudantes no primeiro ano e no terceiro.
Exato.
E eles sofrem uma transformação completa.
Exato.
Porque eu noto que cada vez vêm menos preparados a todos os níveis. Não é só a nível académico do secundário. E portanto, noto essa diferença, que eles vão se tornando mais adultos, vão crescendo à medida que vai passando.
Eu hoje vim a ouvir um podcast do Paulo Jorge Ferreira, sim, não é? Portanto, reitor da Universidade de Aveiro e presidente do CRUP, em que lhe fizeram essa pergunta, se achava que os alunos hoje em dia estão mais mal preparados, ou estão diferentemente preparados para entrar na universidade do que nós estávamos no nosso tempo. E ele deu uma resposta que eu concordo com ele, que é assim: nós temos tendência a ver como é que nós íamos preparados e comparar como é que eles vêm preparados. Mas eles não deviam vir preparados como nós vínhamos preparados, porque o tempo mudou completamente.
O tempo mudou,
então
sim.
Temos dificuldade em avaliar. Também acha isso? Acha,
sim,
que temos,
é verdade,
que temos dificuldade em avaliar, não é?
Sim, porque são mundos completamente diferentes.
Mundos completamente diferentes.
Aquilo que nós éramos com a idade que eles têm agora, aquilo que vivíamos,
que nós vivíamos
em todo lado,
é?
Na escola, em casa.
Em casa, na rua,
aquilo que existia,
não é?
em todo lado.
De pensar o que eu fiz quando era miúda e o que os meus netos fazem, quer dizer, ia para a escola sozinha, brincava na rua até às tantas, saía de manhã, contávamos de férias, saía de manhã, voltava à noite, os meus pais nem sabiam para onde é que nós andávamos.
Sim, sim.
E agora nós estamos sempre a controlar,
sim,
não é? Sempre a controlar, eu faço isso com os meus netos, os meus filhos fazem isso, vão levar à escola, quer dizer, o trânsito de carros para levar meninos à escola hoje em dia não tem nada a ver com o que era. Bem, o trânsito de carros hoje em dia não tem nada a ver com o que era o trânsito de carros antes, mas é verdade. Quer
é
dizer,
verdade.
São menos independentes, sabem muito mais.
São.
Por outro lado, não há dúvida que eles nascem. Estão numa era digital,
que uma era digital, que nós nem sabíamos,
portanto,
o que era.
Só isto tem que lhes mudar a maneira de pensar, não é?
Sim.
Exatamente. Mas tirando isso, na realidade, a universidade transforma-os, não é? Desde que entram até ao terceiro ano,
sim,
e na minha altura era até ao quinto, quer dizer, transforma-os.
Não, eu também, eles ficam lá até ao quinto, porque
mestrado integrado, ciências farmacêuticas
é mestrado integrado, mas eu apanho-os logo no terceiro ano, depois também apanho alguns no quinto ano, mas as disciplinas que eu dou a seguir são do terceiro ano, e aí já noto alguma diferença, realmente. Sim, mas não tem nada a ver tudo. Nós, quando estudávamos, não havia internet.
Não,
comparando agora como é que nós fizemos as coisas, não é?
Tínhamos fotocópias que com o tempo desapareciam, não é?
Precisamente.
Exatamente, quer dizer, só isso.
Como é que nós fazíamos pesquisas?
Exatamente, e depois mandar vir os artigos, não
mandar
sei de onde.
Mandar vir os artigos, que demoravam meses.
Meses a chegar, sim. E íamos buscar uma havia um anuário, uma coisa qualquer, que tinha os artigos todos.
Era o Chemical Abstract.
Exatamente.
Quer dizer, horas nas bibliotecas a procurar, precisamente.
Era uma coisa impressionante, mas pronto. Mas isso também nos. E isso tem que nos ter formado de uma maneira diferente do
claro,
que estão formados hoje.
Temos que ter uma formação diferente. Eles têm uns skills, claramente skills diferentes.
E eles têm uma aptidão para. Eu também já faço um bocado isso, mas quando têm uma dúvida, eles vão procurar a net, não é?
Sim,
e
claro.
Nós tínhamos uma dúvida, pensávamos, falávamos, não sei quê.
Perguntávamos
a
alguém.
A minha preocupação é a falta de comunicação, não é?
Sim.
Que eu não sei se é uma preocupação, se deve ser uma preocupação, mas para mim é uma preocupação. Eu acho que há uma transmissão de conhecimentos por via oral que é importante.
Uhum.
De pais para filhos, tios, avós, etc. Tudo isto é um conhecimento tradicional que eu acho que se deve
que
manter.
Se deve manter, mas, também acho.
Ora, voltando aqui assim à sua investigação e aos passeios para onde a investigação nos leva, passeou-se muito com a sua ciência, física e intelectualmente?
Sim, passei-me bastante. Não muito, porque eu não gosto muito de andar de avião e, portanto, viagens muito grandes limitam-me um bocadinho. Por outro lado, gosto muito de andar de carro e de viajar de carro. E, portanto, assim, a Europa mais próxima andei muito. Mas, assim, em termos de viajar, o que me marcou mais foi um ano que eu fiz uma pós-graduação em Grenoble. Portanto, eu, assim que entrei para a universidade para ser assistente estagiária,
sim, sim.
Ainda antes de passar a assistente, passado uns 2 anos, penso eu, estava casada há um ano. Fui passar um ano a Grenoble.
Exato.
E, portanto, aí sim, marcou-me bastante. Foi uma vivência completamente diferente. Foi aí que eu entrei em contacto com uma investigação muito à frente,
muito à frente
comparada
sim,
connosco,
sim,
com
sim,
laboratórios,
sim,
com equipamentos, com as pessoas.
Exato.
Arranjei um orientador lá. E, portanto, foi muito, mesmo muito gratificante aquele ano que eu passei em Grenoble, a todos os níveis.
Porque
académico
são visões diferentes,
e pessoal.
Exato, visões diferentes,
sim,
exatamente.
Sim.
E uma pergunta que, por acaso, ainda não costumo fazer, mas é, ser docente universitária, ser investigadora, e, portanto, investigadora ou cientista, não
uhum.
é? Pronto, e agora ter gestão académica, acha que tem impactado na forma como... Tem duas filhas, não é? Não.
Tenho um filho e uma
um
filha.
Um filho e uma filha. Como educou os seus filhos? Eles são pessoas curiosas, têm sentido essa... Orgulham-se? Têm sentido isso?
Sim, orgulham-se, sim, seguramente,
sim.
Que se orgulham. Sim, são pessoas curiosas. Não sei se o modo como eles são teve a ver com a maneira como eu consegui estar mais ou menos presente. Sinto que terei estado menos presente, principalmente no meu filho, que é mais velho, que apanhou a altura em que eu fiz o doutoramento.
Claro, sim,
e, portanto,
sim,
aí,
sim.
Com certeza, que apanhou mais... Eu fazia muitas temporadas em França, ele ficava com o pai, com os meus pais. Portanto, ele apanhou mais isso. Aliás, nota se neles o meu filho tem uma ligação maior à minha terra, que sou de Pombal, e aos avós, que agora já estão no fundão, do que a minha filha. A minha filha nunca lá ficou.
Exato.
E eles têm uma ligação diferente. Eu penso que sim, que terá sido, que terá tido algum impacto. Penso que não foi negativo.
Sim.
Seguramente.
Pois eu também tenho essa ideia em relação aos meus filhos também. Eu acho que teve muito impacto. Eu lembro quando fiz o doutoramento, quando cheguei a casa deles estarem na escada a perguntar, então mãe, passou? Que eu achei uma ternura, mas acho que teve impacto. Também acho que se orgulham decididamente.
Uhum.
Mas não sei, quer dizer, a gente não consegue ter a noção certa. Mas
sim.
Eu tenho também uma filha e 2 filhos e acho que uma coisa é, pelo menos no que diz respeito, porque a Monete... Não é? Preocupa-se muito com as mulheres na ciência,
sim,
portanto,
sim,
a igualdade
sim.
de género, etc. Pelo menos eu acho que a minha filha consegue, pelo menos, ter a noção, e ela tem isso na sua carreira, de que nós podemos fazer tudo aquilo que quisermos, não é? As mulheres, de uma
sim,
forma. E isso eu acho que é muito importante.
Sim, também
é muito importante.
Sim, também é essa mensagem que eu passo à
sim,
minha filha,
exatamente.
E eu acho que ela tem essa ideia também.
Exato. Agora, o que é que acha da reforma? Agora vamos passar para uma... É reitora, portanto, tem que vos dar alguma... Gostaria também de ver alguma... das suas impressões acerca da política da educação em Portugal. O que é que acha da reforma do Ministério? Quer dizer, nomeadamente, vamos lá ver, o que é que nos impacta, que se tem falado mais, a extinção da FCT.
Certo. É assim, tenho as minhas dúvidas, mas eu não gosto logo à partida dizer que está mal, porque realmente a FCT precisava de algumas
exatamente,
alterações.
Claro.
Havia coisas que não funcionavam bem, todos nós sabemos que lidamos com a FCT há muito tempo, precisava de alguma organização.
Só para esclarecer, a FCT é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é o organismo que que financia a ciência em Portugal, okay. Basicamente toda a ciência em Portugal, exatamente.
Sinceramente, juntar a FCT e a ANI, a Agência para
Nacional de Inovação.
Nacional de Inovação, não sei se vai haver, se vai ser assim tão fácil, aquilo que já não funcionava muito bem, juntar estas duas grandes estruturas. Sinceramente, tenho algumas dúvidas, mas não vou dizer, ai, não vai funcionar.
Claro.
A única coisa que eu acho que, sinceramente, não funcionou muito bem foi a maneira. Eu, enquanto reitor, e os meus colegas soubemos pela comunicação social,
pois, eu, por acaso,
que a FCT ia, exato, desaparecer.
Eu, por acaso, aí tenho uma opinião diferente. Aliás, falei disso aqui também com a Helena Canhão, que é a Secretária de Estado da Ciência e Inovação, e escrevi isso também num artigo do jornal que escrevi sobre o assunto, que é: a decisão foi política, não é? E, portanto, se foi política, não se pode pôr à consideração das pessoas. Quer dizer, é uma questão. Agora, o modelo de funcionamento será de acordo, terá que se ouvir muitas pessoas. Mas, na decisão política, eu acho que tinha que ser uma decisão, quer dizer, vai sair Mas são maneiras de pensar, não é? Mas eu achei isso, quer dizer. Mas pronto, mas acho que realmente uma coisa todos estamos de acordo, não é? A FCT precisava de.
Sim, precisava.
Precisava,
sim,
de uma volta, não,
sim,
é?
Sim, precisava. Mas pronto, foi um choque. Para, exato, todos nós, de repente desapareceu a FCT.
Exato, portanto, exatamente. Foi um choque.
Foi um choque.
Mas provavelmente quando desapareceu a GNICT e apareceu a FCT, os cientistas da altura também tiveram um choque.
Pois, talvez, talvez, talvez.
Não sei, não sei.
Vamos ver como, exatamente, vai funcionar. Estou expectante.
Exato.
Estou expectante.
Esta sua
decisão. E espero, desculpem me interromper, espero bem que aquilo que está a dizer se concretize,
sim,
que realmente,
exatamente,
possamos ser ouvidos e ter alguma participação,
sim,
ativa. Sim.
Aliás, tivemos aqui a Secretária de Estado e ela disse-nos isso mesmo, não é? Que eu acho que teria que ser assim. Uma outra questão é: eu falei consigo há uns anos atrás, não é? Estava na expectativa de se candidatar à reitoria. Depois desistiu, porque nas eleições para o Conselho Geral. Portanto, o resultado das eleições não lhe era favorável, uhum, a uma possível candidatura. Acha, portanto, que a eleição do reitor, quer dizer, portanto, não tem nada a ver com o programa que os candidatos vão apresentar, porque, portanto, se a pessoa, assim que as pessoas são eleitas, vê que não vai ter hipótese, é porque não tem nada a ver.
Uhum.
Portanto, acha que esta alteração do RGES, do modelo de eleição do reitor, é... faz sentido?
Eu concordo,
eu
com esta,
concordo,
com esta, com esta eleição geral, do reitor, sem ser sujeita àquela eleição colegial só colegial, dentro do,
só
conselho,
dentro do
geral,
conselho geral.
É
por
um
essa questão, principalmente,
pessoas,
não era? Porque,
sim,
as pessoas,
sim,
como a gente sabe, as pessoas vão de uma lista e faça-se o programa que se fizer.
É verdade.
Não é?
Exato. É verdade.
E eu acho que isso que não era, era, dava um enviesamento,
sim,
na eleição, não é?
Enviesamento dava origem a muitas coisas, pronto. E portanto eu acho que sim, que assim
um
é melhor.
Submundo,
sim, um submundo
ali ativo durante, sim, muito tempo, não é? Considera-se um role model, ou seja, diz-se nas questões de igualdade de género, não é? Uma das coisas que se diz é que nós devemos ter role models. É muito importante que as pessoas que tiveram sucesso e que atingiram lugares cimeiros, porque há muitas mulheres cientistas, há mais mulheres doutoradas, mais mulheres a entrar no ensino superior, há poucas mulheres,
sim,
em cargos de liderança.
Sim, sim.
E, portanto, é importante dar a conhecer os modelos, não,
uhum,
é? As pessoas que realmente alcançaram. Consideram-se um role model?
Eu nunca tinha pensado nisso, até agora, depois de eu ser reitora, e algumas pessoas, algumas jovens mulheres, quando se me dirigem a dar os parabéns, dizerem que, pronto, que tenho muito orgulho, porque eu sou mulher e que eu sou um exemplo. E comecei a pensar nisso, e acho que realmente é importante nós pensarmos que, ao tomarmos estas posições, ao abraçarmos estes desafios, irmos sempre em frente, estamos a dar o exemplo e mostrar, especialmente mostrar,
que é possível,
às outras mulheres e às jovens, especialmente, que é possível.
Que é possível.
Portanto, basta acreditar e continuar sempre.
Muitas vezes é basta,
sim,
querer, não é?
É basta querer, sim.
Quis ser reitora ou alguém a empurrou?
Não, eu quis ser reitora. Já queria há 5 anos.
Exatamente. Ainda bem que a Ana Paula diz isso, porque eu normalmente sou estas pessoas dizerem, nunca pensei, mas depois começaram a falar comigo. Não, eu também sempre pensei, eu queria ser,
sim,
exatamente. Pronto. Exatamente.
Agora, desta vez, não tinha pensado nisso, é verdade. Portanto, há 5 anos,
sim,
eu fiz uma,
sim,
lista.
Sim, sim, sim.
Foi um ano muito, mesmo muito intenso de campanha. Foi o ano da da Covid, ainda por cima. Muito, uma campanha muito intensa, como eu nunca tinha visto que podia haver na academia. Foi mesmo muito
capaz de melhor e do pior.
Portanto, foi um ano muito intenso. Eu queria mesmo ser reitora, por isso formei uma lista e concorri. Depois, realmente, a minha lista eram três listas. A minha ficou em terceiro lugar, apesar de ser 6, 5, 4, o número de membros não era muito, mas não era suficiente. E, portanto, não avancei. Depois, agora nesta fase, nestas últimas eleições, sinceramente, eu fazia parte de uma lista, mas não tinha pensado nisso. Entretanto, as circunstâncias e eu abracei aquilo que já tinha pensado há 4 anos.
E, portanto, que conselho poderia dar a mulheres cientistas, a mulheres docentes, a mulheres investigadoras, a mulheres em cargos de gestão? Acha que há uma diferença entre a forma como uma mulher gere uma instituição e como um homem gere, ou não?
Eu acho que sim.
Não há. Exatamente.
A maneira de gerir é seguramente diferente.
É seguramente diferente.
O conselho que eu dou é que as pessoas não desistam. Se realmente querem e acham que conseguem, porque não é fácil ter cargos de gestão, não é só por causa da carga, é a maneira de estar, a maneira de ser. Eu acho que se as pessoas querem e acham que conseguem, acho que devem sempre.
Eu costumo dizer que na apreciação da sociedade, não é? Uma mulher é teimosa, um homem tem personalidade. Não é? E isto diz tudo, não é? Ou uma mulher tem ânsia de poder e um homem tem características de liderança, não é? Uhum. Quer dizer, isto diz tudo. Eu costumava dizer quando, na altura do Dia da Mulher, sempre nos entrevistam, certo?
Sim,
não é? Vai ter isto agora em março.
Claro.
Mas acha que ainda existe isso? Eu disse, só pela pergunta que me está a fazer, que é aquela pergunta que é: como é que é ser mulher e ser reitora? Uhum. Que é uma pergunta típica, não é?
Uhum.
Que eu respondia sempre, não sei, porque nunca fui homem e reitor, não é? Portanto, mas só por essa pergunta se vê que ainda há uma
precisamente
uma questão. Não,
há sempre
assunto,
que
não é?
Há sempre. Eu, se ainda tiver tempo, só um exemplo, que nessa campanha há 5 anos eu estava a falar com um colega, pronto, a conversar para ver se puxava para o meu lado aquelas conversas, e o colega, isto é muito difícil, nós estamos numa universidade muito misógina, e a sua lista é só de mulheres. Eu fiquei assim a olhar, como a minha lista é só de mulheres? A minha lista tem o mesmo número de homens e mulheres, tal como as outras duas listas. Portanto, o número era igual, mas como quem estava à frente era uma mulher.
Exato.
E também havia mais mulheres nos primeiros lugares, pronto, já era uma lista só de mulheres.
Só de mulheres.
Portanto,
exato.
Só isto mostra a mentalidade.
Mostra a mentalidade e é que se, é isso mesmo, mostra a mentalidade, exatamente. Pronto, Ana Paula, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi um prazer enorme e espero que estejam todos atentos a este programa, que eu acho que é muito importante pela questão de falarmos tanto de ciência, falarmos tanto dos problemas que a sociedade enfrenta no que diz respeito, nomeadamente, à igualdade de género ou ao impacto que a ciência realmente tem na nossa vida, e que estará aqui na Rádio Belém de 15 em 15 dias e depois também em podcast. Muito obrigada mais uma vez e mais uma vez obrigada à Rádio Belém por nos receber.
Muito obrigada. Obrigada.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz aqui para o mundo.